10h35, hoje é quinta, 11 de agosto de 2022, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. 8 pessoas morreram em confronto com a Polícia Militar do Paraná na madrugada de hoje em Curitiba. As situações ocorreram em 2 bairros distintos. De acordo com a PM, às 2h40 da madrugada aconteceu o primeiro confronto, que terminou com a morte de 6 pessoas no bairro Cajuru, região leste da capital. Pouco tempo depois, por volta das 3 da manhã, outra equipe da PM também se envolveu em um confronto no bairro Caximba, região sul da cidade. Neste confronto, mais 2 pessoas morreram. Os nomes dessas pessoas que morreram nos 2 confrontos ainda não foram divulgados pela polícia. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. De acordo com nota divulgada agora há pouco pela PM, as ocorrências desta madrugada estão ligadas à situação de tribunal do crime. Indivíduos de uma facção criminosa iriam, segundo a PM, neutralizar um ex-integrante por ingressar em outra facção. As 2 abordagens da Rony aos suspeitos, segundo a PM, tiveram a finalidade de evitar esta execução. Mas aí os suspeitos teriam reagido e, na troca de tiros, acabaram mortos. O caso vai ser investigado agora pela Polícia Civil do Paraná e também pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público. O coordenador do GAECO, Leonir Batiste, afirmou há pouco à CBN Curitiba que 250 pessoas morreram em confrontos com a Polícia Militar no primeiro semestre do ano aqui no estado. No ano passado inteiro, foram 408. Cães da raça Pitbull atacaram uma mulher no centro de União da Vitória. Em maio, um senhor morreu após ser atacado por um cão da mesma raça. Quem tem os detalhes é o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Polícia Militar de União da Vitória atendeu a sua ocorrência na tarde de ontem, por volta das 3 da tarde, na rua Benjamin Constant, na área central da cidade. 3 cães da raça Pitbull atacaram uma mulher que caminhava por uma calçada e, por sorte, alguns pedestres que passavam pelo local conseguiram desvencilhar os cães. O Corpo de Bombeiros encaminhou a mulher até o Hospital Regional com ferimentos moderados em uma das pernas. O responsável, o dono dos animais, foi identificado e encaminhado pela polícia à Delegacia de União da Vitória. E esse tipo de ocorrência tem se tornado frequente por aqui. Em maio, um senhor atacado por um cão da raça Pitbull não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Em junho, um homem que caminhava com um Pitbull ameaçou soltar o cachorro na direção de 2 meninas. E essas são ocorrências registradas pela polícia, fora as que acontecem e não são registradas. Em todo o país, Lúcia, estatísticas mostram que 68% dos ataques por cães com consequências mais sérias são causadas pelos pitbulls. A maioria dos casos envolvendo essa e outras raças acontece por descumprimento da lei que proíbe a circulação de cães ferozes sem guia e enforcador apropriado. Outro fator apontado pelos especialistas como determinante na agressividade desses cães é a forma como são criados, muitos deles vendo a presença humana como uma ameaça. Se corretamente adestrados, as chances de ataques a humanos acontecerem caem de forma significativa. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. O júri popular de Edinaldo Ferreira da Silva, que ficou conhecido como o atirador do açougue, ocorre hoje no Fórum de Maringá. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Após 5 anos do caso que chocou Maringá e região, está sendo julgado hoje o atirador do açougue. O júri popular de Edinaldo Ferreira da Silva começou por volta das 8h30 da manhã no Fórum de Maringá. Ele é acusado de ter assassinado Adelson Donizete Ferraz, de 41 anos, dentro de um açougue localizado na Avenida Brasil em um domingo de manhã, em agosto de 2017. O Ministério Público do Paraná denunciou o réu por 5 tentativas de homicídio, 3 por homicídio triplamente qualificado, com dolo direto, quando se tem a intenção, e 2 por dolo eventual, quando se assume o risco. Edinaldo teria tido um desentendimento com funcionários do açougue quando, momentos antes de deixar o estabelecimento, efetuou diversos disparos de arma de fogo para dentro do açougue, o que resultou na morte de uma pessoa e deixou outra ferida. O atirador e a vítima não se conheciam. A acusação acredita que ele será condenado e diz que vai pedir a prisão preventiva. O advogado de defesa diz que a atuação será para evitar a pena máxima requerida pela acusação. O réu não está presente no júri, segundo a defesa, por causa de um procedimento médico. A vítima, Adelson Donizete Ferraz, deixou esposa e 8 filhos. Edinaldo foi preso um dia após o crime e desde então está à disposição da justiça. Por causa da pandemia, ele cumpriu pena em casa com tornozeleira eletrônica por ter comorbidades. O julgamento deve se estender durante esta quinta-feira, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Letícia. O integrante de uma facção criminosa denunciado pelo Ministério Público do Paraná em Ponta Grossa é condenado em júri a 25 anos de reclusão por homicídio qualificado. A Gisele Vadani, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Gisele.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por homicídio qualificado foi condenado em julgamento no Tribunal do Júri a 25 anos de reclusão em regime fechado. Conforme apurado pelo Ministério Público, ele integra um grupo rival de organização criminosa que age a partir de presídios. E o crime ocorrido em outubro de 2021 foi motivado justamente por uma disputa entre facções. No Tribunal do Júri, todos os pedidos apresentados pelo Ministério Público foram reconhecidos pelos jurados, que são as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi morta em casa com mais de 30 tiros desferidos pelo réu e agora condenado, e por outros 2 denunciados que ainda aguardam julgamento. Por conta dos antecedentes criminais, condenações anteriores e outros processos, não foi concedido a ele o direito de recorrer em liberdade. No julgamento, o Ministério Público destacou a série de homicídios violentos ocorridos aqui em Ponta Grossa desde 2019, relacionados diretamente a conflitos do crime organizado pelo comando do tráfico de drogas aqui na cidade. Seriam perto de 40 casos, conforme levantamento preliminar do Ministério Público do Paraná. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Gisele, pelas informações. O líder de uma organização criminosa investigada pela Operação Modo Avião, da Polícia Federal, foi preso tentando fugir para o Paraguai. Ao todo, as equipes cumpriram 2 mandados de prisão, outros 56 de busca e apreensão contra a quadrilha que teria movimentado quase 2 bilhões de reais com contrabando e a venda de produtos eletrônicos na região de Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Oi, bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Ele foi capturado na região de Foz do Iguaçu, já na fronteira, tentando fugir para o Paraguai. Mas a Polícia Federal divulgou o resultado final da Operação Modo Avião. Ela ocorreu aqui na cidade na terça-feira, desbaratou uma organização criminosa que teria movimentado cifras bilionárias com o contrabando e a venda de produtos eletrônicos. Mais de 300 agentes, entre policiais federais e fiscais da Receita Federal, foram às ruas em Londrina e nas cidades de São Paulo e do Ceará para o cumprimento de 56 mandados de busca e apreensão. Também foram expedidos mandados de prisão contra 2 líderes. Um deles foi detido em casa, em um condomínio de luxo aqui de Londrina, no dia da operação. E o outro, como a gente acabou de dizer, foi capturado na região de Foz do Iguaçu, já na fronteira, tentando fugir para o Paraguai. A operação apreendeu veículos e objetos de luxo, uma grande quantia em dinheiro vivo e 2 caminhões cheios de celulares sem origem fiscal. A carga apreendida foi avaliada em mais de 2 milhões de reais. Mais de 400 milhões teriam sido sonegados pelo grupo, conforme destaca a Polícia Federal. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. A justiça determinou que o policial penal que matou o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu cumpra prisão domiciliar. Ele deixou ontem um hospital. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O juiz Gustavo Germano Francisco Arguello atendeu o pedido da defesa do policial diante dos cuidados médicos necessários a Guaranho. O magistrado destacou na decisão também ter considerado a falta de estrutura apontada pelo sistema penal para abrigar o preso. Antes, Arguello tinha determinado que, ao receber alta, Guaranho fosse transferido para o Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Porém, a penitenciária informou, nesta quarta, não ter estrutura para receber o preso. Diante da resposta de que unidades prisionais ou complexo médico não têm condições de prestar o atendimento médico necessário ao preso, o juiz determinou a prisão domiciliar. Segundo o juiz, a decisão não despreza a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e sequer a gravidade do suposto delito pelo qual o requerente está sendo processado. O magistrado criticou a demora do Estado ao informar não ter condições de abrigar Guaranho. O juiz determinou que Guaranho deverá ser monitorado por tornozeleira eletrônica e que só poderá sair de casa em caso de necessidade médico-hospitalar. Já Leonardo Miranda de Arruda, filho do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, expressou seu total desapontamento com a decisão da Justiça do Paraná. Por meio de uma nota divulgada nas redes sociais, o filho do tesoureiro petista questionou a falta de preparo do sistema prisional do Estado, que, segundo ele, não oferece a estrutura necessária para receber um preso em uma clínica médica penitenciária, e chegou a marcar o governador do Estado, Ratinho Júnior. Ele ainda disse que o assassino ficará em casa, curtindo o dia dos pais com seu filho, se recuperando, e questionou, abre aspas, e eu, e nós, filhos de Marcelo, seguimos em busca de paz e justiça, por Marcelo Arruda. Fecha aspas. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. A gente segue em Cascavel, viu, Franciele? Porque o Ministério Público investiga a propaganda de armamento e de Bolsonaro no muro de uma igreja na cidade. Quais são os detalhes, hein, Fran?
Luciano, o Ministério Público disse por meio de nota que irá apurar o caso de propaganda de armas e candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, colocadas no muro de da Igreja Presbiteriana Central, aqui em Cascavel. De acordo com o pastor Edinaldo Batista Ribeiro, as propagandas foram colocadas pelo seu vizinho, dono de uma loja de caça e pesca.
É, o cartaz, ele pertence a uma loja que vende material de pesca e vende também armamento e munição. Eles estão ali há mais de 30 anos. O lugar que foi colocado, o estacionamento, tudo pertence a eles. Uhum. Quem passa, olha, como tem uma igreja do lado, pensa que é da igreja, mas não tem nada a ver com a igreja. Está no muro deles, do lado deles. Então alguém fotografou ali e fez a propaganda dizendo que a igreja estava fazendo propaganda de armas, do governo, etc. Isso realmente não tem nada a ver com a igreja.
A propaganda exibe três pistolas vendidas pela loja que fica ao lado da igreja. Quem passa pela rua vê a publicidade e, na sequência, a fachada do templo com uma cruz. O muro divide os dois terrenos. Além das armas, o outdoor traz a foto do presidente Bolsonaro com a frase "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos", slogan usado pelo presidente em 2018. Segundo o Ministério Público, a 12ª Promotoria de Justiça de Cascavel irá apurar o caso, tanto do ponto de vista eleitoral quanto da proibição de veiculação de propaganda sobre armamentos, com o objetivo de adotar eventuais providências cabíveis. O Estatuto do Desarmamento proíbe publicidade para venda, que estimule o uso indiscriminado de armas de fogo em seu artigo 33. A execução prevista é a veiculação em revistas especializadas. A loja ainda não se manifestou sobre o episódio. Luciana.
Agora sim, obrigado, Franciele, pelas suas informações. E assim encerramos o CBN Paraná de hoje, quinta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.